Olá para todos, mais um Ex Libris começando. E hoje nós temos aqui na bancada eu, Priscila Fernandes, G. Martins.
Opa, tudo bom?
Fabrício Calado.
Alô.
E a nossa convidada especial, a roteirista, escritora e professora Sabina Anzuateg. É isso, Sabina?
Sim, olá.
Olá. Gê, conta pra gente qual é o tema do dia.
Então, a gente trouxe a Sabina porque a Sabina, ela é roteirista e escritora. E a gente quer falar aqui sobre literatura no cinema. O que a literatura influenciou no cinema, o que o cinema influenciou na literatura, se influenciou. Então a gente trouxe a Sabina que tem esses dois perfis, né, de trabalho.
Como é que funciona para você um e outro? É o mesmo processo ou um é mais difícil?
Entre roteiro e...
E livro.
Ah, bem, roteiro é bem mais fácil, né? Roteiro... Embora para algumas pessoas seja difícil, para mim é fácil, porque não tem muito questão de estilo na hora de escrever. Você escreve tudo objetivo em terceira pessoa, sugere imagens e sons. E, em geral, quem escolhe o estilo do filme é o diretor, não é o roteirista. É muito raro no Brasil um projeto nascer de um roteirista, o roteirista pensar.
Sempre surge do pinta do diretor, é isso?
É. Claro, o roteirista dá palpite, sugestões, fala de referências, mas raramente ele tem a decisão final. É sempre ele estar colaborando com o trabalho de alguém.
É, como que a gente pode pensar em romance indo para o cinema, tendo essa adaptação, em questão de enredo? Sempre tem que ser um que tenha bastante enredo, um mais introspectivo, muito mais difícil, é isso?
Bem, aí tem que falar primeiro dos tipos de cinema. Se 99% dos filmes hoje são feitos baseados no enredo para atingir o público médio. Mesmo os filmes do circuito cultural, né, os filmes que passam nas salas pequenas, etc., são filmes narrativos, quase todos. Por exemplo, filmes argentinos, que as pessoas gostam de ver, etc., eles são um pouco mais sutis, um pouco mais menos esquemáticos no enredo, mas eles são narrativos.
São narrativas, né?
O cinema de arte mesmo, aquele cinema não narrativo, com ênfase na imagem, com ênfase numa certa poesia da imagem e do som, ele é super minoritário.
Mas quais são os elementos para transposição? Se você tivesse que elencar os elementos para a transposição de um romance para um filme, quais você acha que são os pontos fortes?
Na teoria, dá para passar quase tudo, né? Você pode pegar uma página e ler ela inteira, literalmente, e a pessoa aproveita o som, aproveita a musicalidade.
E quais são os desafios desse processo?
Você poderia pegar as imagens descritas e tentar dar uma realidade para elas, o que nem sempre é fácil, né? Se você pensa em certas épocas, vestuário, até coisas que a literatura descreve, como expressões no olhar, etc., característica de personalidade, né? Na literatura, você vai construindo aquele personagem a partir de detalhes, etc., e para um ator realizar isso, incorporar isso... Pode ser difícil, mas é factível.
Também tem uma coisa que me pega bastante, que é a questão de quem vai fazer essa adaptação está, obviamente, tendo o olhar dele sobre a obra. Então, sempre vai ser um olhar sobre, né? Por isso que eu acho que até vem essa discussão de o livro é melhor que o filme. Porque o livro é o original e quem vai ler o livro tem a mente, né? Está solta, a mente solta para poder... imaginar o que bem entender, né? Como lhe parecer aquelas palavras. Então, eu acho que o cinema sempre vai ser um olhar.
Ele fecha. Do ponto de vista da imagem e do som, ele define uma opção.
Tem que ter o foco narrativo ali, né? Não dá pra você passear muito ali.
Vamos supor, você tem um personagem descrito num livro. Cada pessoa que lê, como você diz, pode imaginar de um jeito. No momento que você escolher um ator, é aquela cara.
Exatamente, fechou, né?
Então, fechou.
Pra mim até é problemático isso de pensar quando você vê um filme primeiro e você descobre que ele é um livro.
Uhum.
E aí quando você vai ler, o ator tá lá, não tem como você imaginar outra pessoa. Né?
É o Grande Sertão. Eu fui reler, a Bruna Lombardi não saía da cara. Uma desgraça, eu li o livro
inteiro. E o Tony Ramos.
Não lembrei do Tony Ramos, graças a Deus.
Mas eu acho que o Tony Ramos foi um bom Reobaldo.
Ah, sim, mas é porque é isso, reduz a sua imaginação, né?
Mas nem sempre piora. Eu me lembro, nos anos 90, quando saiu o filme do livro do Milan Kundera, Sustentável Leveza do Ser. E eu fui assistir numa sala de cinema qualquer e na saída eu vi uma senhora mais velha que eu falando para alguém, finalmente entendi aquele livro. Para um certo tipo de leitor, o filme pode ajudar, porque ele simplifica, funciona, organiza.
Né? Por exemplo, eu fui ver, sei lá, A Garota no Trem há umas duas semanas, falei, meu... É muito melhor que o livro, porque assim, o livro me consumiria
um tempo... Sem spoiler.
Não. O que eu tô dizendo é que é melhor que o livro, porque o livro me consumiria um tempo e é meio que aquela coisa. Você entende a coisa e fala, puta, uma hora e meia de filme já resumiu pra mim a história.
E de quem é esse livro?
É um best-seller recente.
É Paula Hawkins, talvez.
Isso.
É porque a gente fala de livros mais bem enredados, né? Que é completamente em cima de enredo.
É que o outro livro que eu ia falar...
Eu acho, imagino, porque não li, né?
Não, tem um outro filme que eu acho muito melhor que o livro, e falando de uma coisa bem popular, é O Diabo Veste Prada. Que o filme nem é uma área que me interessa, a moda, mas na época eu li... Por algum motivo, algum trabalho, alguém me pediu para resenhar alguma coisa. Então, eu li o livro e vi o filme. O livro, eu tive uma raiva da narradora, da personagem, que seria a moça. Achei ela tão mimada. Achei que as dificuldades que ela passava com aquela chefe, qualquer um passa no, primeiro,
eu não li.
No primeiro emprego. Quem era ela para...
Não, é um livro, é um puta filme de jornalismo esse filme.
É. E ela tratava a chefe como uma monstra... Tudo bem, era uma chefe irritante, exigente, etc. Mas deve ter mil chefes igual aquela. E no filme, o filme dá muito mais nuance para chefe. A chefe não é tão burra, não é tão fútil, etc. Ela transforma a chefe numa personagem de uma maneira muito mais generosa do que o livro.
É, você falando disso agora, eu lembrei do Apocalipse Sinal, que é do... Coração das Trevas lá que eu li, achei mega difícil. Quando eu vi, eu entendi. Falei, puta, o cara não era tão louco assim. Na verdade, ele viu tudo, só que os caras entenderam de outro jeito, né? Então, acho que o filme também dá uma profundidade, às vezes.
Agora, eu acho que tem livros que não cabem, entre aspas, em filme. Então, talvez a transposição para a série seja mais interessante. Eu achei isso, por exemplo, com o Dom Casmurro, que teve a série, né? Eu achei que a série deu conta, sabe? Bem da narrativa, assim. Por conta do tempo, né? De como a coisa se desenvolvia.
Partes, né? A infância.
A série chama Capitu, né? Uma que passou na Globo.
Isso, do Luiz Fernando.
Eu acho que era com a Maria Fernanda Cândido, não é
não,
isso?
Não, a Maria Fernanda Cândido é um filme que chama
que é
Dom.
É o Dom, é o
contrário. Ah, fiz confusão, então.
É. O Capitu é do Luiz Fernando Carvalho, né?
É. Eu me lembro que a Capitu jovem era uma...
Eram outros.
Vamos
de
perder
qualquer
o
forma,
patrocínio da Editora
Globo.
Acho
que você tem razão pelo seguinte... Um filme, porque ele é uma unidade de uma hora e meia, em geral, ele trabalha mal com episódios. As pessoas se envolvem mais num filme quando você tem um enredo central, uma linha de ação central, e você mostra a nuance naquela linha de ação, mas é um caminho reto, digamos assim, ou duas ou três ações paralelas, mas que estão indo em frente. E... as histórias com fases, episódios, então a infância, a adolescência, então a cada, sei lá, 15 minutos você tem que começar de novo, não funciona tão bem no longa-metragem, porque a pessoa tá, mas agora tá recomeçando e agora...
É outro ritmo, né?
É outro
e
ritmo.
E acho que também tem uma coisa do olhar pro existencial, né? Que no Dom Casmurro, o que tá em jogo não é a ação, né? tem, é muito sofisticado.
É tudo que acontece
sutil,
no ar, né? Tá no ar.
É.
Agora, na verdade, assim, ó, a personagem da Capitu jovem, a atriz é Letícia Persiles.
Ah, sim, verdade.
E, na verdade, a Capitu adulta é a Maria Fernanda Cândido também.
Ah, viu? Eu não fiz tanta confusão assim.
É, o Matias me soprou aqui.
Eu lembrava do olhar oblíquo da Maria Fernanda Cândido.
Ou seja, a Maria Fernanda Cândido virou a Capitu. Mas você sabe que uma coisa que eu gosto bastante é quando o diretor ousa, né? No caso da série Capitu. Uhum. Foi, você tem essa sensação, né, do que você tava falando, que a Pri tava falando do romance aqui, que tá no ar, né? E ele usa muito da direção artística, né, para você viajar mesmo ali. E aí eu gosto, nesse ponto eu gosto bastante, quando o diretor tem uma criatividade que ele coloca, quando ele experimenta e ele coloca a visão dele sem medo, sabe?
É que eu me lembrava da cena do enterro, do Santiago, uhum. em que tinha uma troca de olhar que determinava um tempo, né? Uhum. Exigia um tempo ali de filmagem que talvez no se fosse um filme não desse conta.
Eu só vi o primeiro episódio que parece uma opereta, né? Aquele cenário teatral, aquela família meio
Exatamente.
Bufona, assim, tudo meio engraçado. É um tom muito diferente do que aquele prosaico meio modesto do Machado.
Contido, né?
Mas funciona, assim, isoladamente, Sim. se você não tem preconceito.
Não, porque é um ponto de vista, né? Ele partiu do olhar dele da obra, né? Que eu acho legítimo também. Eu pessoalmente...
E ele tem imagens contemporâneas também, né? Tem uns trens de subúrbio...
Não lembro
nesse... Tem sim.
Tem umas coisas meio...
Colagem, né?
Modernosas.
Mas é isso que eu gosto. O que me chama atenção nele é isso, porque para ler a historinha, a história dos dois, do trio ali, eu gostaria, preferia ler, né? O filme já não acho, já não gosto. Né? O Dom, que é basicamente traz para vida moderna, né? Contemporânea... E acontece a história, eu já acho que perde.
Então, você acha que tem que adaptar, digamos, tem que atualizar. Você não
eu
tem
acho
problemas
que
com isso.
Em certo tipo de obra, é legal você investir, né, num olhar até que vai me surpreender, assim, eu gosto, sim.
Eu também gosto quando atualizam a coisa.
Assim. Eu dei a semana passada uma oficina de adaptação que eu falei do Memórias Póstumas de Brás Cubas, já que estamos em Machado de Assis. Porque é um filme que, inclusive, várias pessoas estudaram em mestrado e tal, porque ele tem uma versão de 85, que é bem experimental, que é do Júlio Bressani, e uma versão que tem o objetivo de ser amigável e didática e acessível aos jovens... que é de 2003, que é do André Klotzel.
Com o Reginaldo Faria.
A versão de 85, a primeira imagem do filme tem até no YouTube, é só colocar lá Esqueleto Brás Cubas. Aparece a cartela do título, né? Brás Cubas, aí tem um esqueleto, né? Daqueles de biblioteca, largado no chão. Um técnico de som segurando um Nagra, que era o gravador da época, com um microfone. Aí ele vai abaixando o microfone no meio do esqueleto. Aí ele vai batendo o microfone pelo esqueleto e só faz tum-tum-tum, né? Que é o microfone. E fica ali uns 3, 4 minutos aquele microfone batendo naquele esqueleto. Isso, digamos, que é para representar a ideia das memórias póstumas.
Tá vendo? Sempre dá certo, mesmo quando der.
Não, assim, é interessante, mas é um filme experimental.
Sim,
assim,
sim.
Você precisa somar com B na sua cabeça, não dá pra relaxar na poltrona e ficar assistindo.
Deve dar umas risadas boas também, pelo jeito.
É, porque é bem mais cômico. Nas cenas encenadas, quem faz o Brás é o Luiz Fernando Guimarães.
Nossa!
A prostituta Marcela é a Regina Casé.
Gente!
Né, na juventude do Brás.
Não conhecia essa versão.
É, bem, tem aquele estilo do cinema marginal, digamos assim. Entram sambas no meio. É difícil de ver. Eu não achei ele inteiro na internet pra assistir inteiro. Eu só vi uns pedacinhos. Assisti faz tempo.
Tem um, aliás, a obra do, grande obra do Jorge Amado, a Dona Flor dos Seus Dois Maridos, fez 50 anos em novembro.
O livro.
O livro, e aí a adaptação pro cinema fez 40, 10 anos depois. Primeiro que eu achei curioso como foi rápido, né?
Novembro agora, é isso?
É, novembro de 2016. E aí depois veio a série na TV também, né? E depois veio pro teatro. Eu fico imaginando que isso dá um grande estudo, se você for pegar todas as adaptações,
né?
E ver cada versão e ver o que, que mudou e o que, que, né? E até porque é ao longo da história, né? Se você for pensar...
É uma dúvida que eu tenho. Qual que é a obra não shakespeariana que foi mais filmada e refilmada?
Ah, tirando a Bíblia também.
É, tirando a Bíblia.
Acho que a Bíblia ganha.
É, talvez. Vai, essas duas. Tira. Ora, concurso, pra ficar mais difícil.
Não sei, não faço ideia.
Que Romeu e Julieta acho que tem umas 3, 4 versões. King Kong, talvez.
Olha, a volta do parafuso, do, que vai ser até o meu dando a letra. Do Henry James, tem umas 4 ou 5 versões.
Eu sou
também
a lenda,
em série.
É, Eu Sou a Lenda tem 3 ou 4, a última é com Will Smith.
Nossa. É, Jane Austen tem bastante...
Jane Austen, é verdade.
Acho que ela ganha, hein?
Eu queria até dizer que existe filme de zumbi da Jane Austen. Você ouviu falar nisso?
É Orgulho, Preconceito e Zumbis. Que é um cara que fez uma grana.
Que é de um livro, né?
É, ele fez uma grana.
Com Bem, mas ele tem os clássicos, né? Tem o Don Quixote, tem algumas adaptações.
Sim. Crime e Castigo, acho que teve umas 2, 3.
Ana Karenina tem algumas adaptações. Os gregos, porque aí se a gente inclui cinema europeu, cinema de arte, as tragédias gregas.
É verdade.
Tem aquelas...
Fausto, né?
É. E tem também umas recriações que você pega a estrutura básica do enredo, só que adapta à época. Até, eu acho que é da Jane Austen, aquele filme que aqui foi lançado como As Patricinhas de Beverly Hills, chama Clueless.
Com aquela
Ele tem
loirinha.
A estrutura de um...
De um romance da Jane? É mesmo?
Não tinha reparado.
Bem, é que eu não sou muito especialista em Jane Austen, mas eu já vi... É a menina que gosta do meio-irmão, né?
Uhum.
E ele tem uma namorada. É aquela estrutura... Não é meio-irmão, é irmão de criação. Senão seria incesto.
É, exato. Já seria outro autor, né?
Jane Austen ficaria chocada. Não,
é, não. Ficaria enojado.
Irmão de criação, porque é... Sim. Enfim.
Mas pensando em outra inglesa, que é a minha... quem eu amo, que é a Virginia Woolf, tem uma adaptação do Mrs. Dalloway, que eu achei que era impossível de fazer, porque Mrs. Dalloway é uma loucura, né? Você está dentro da cabeça do personagem, e de repente está na cabeça do outro e tal. E eles dão um jeito de fazer, então realmente acho que tem coisa aí, acho que tudo se pode adaptar.
Agora, tem uma máxima da produção, né, que assim, é mais fácil um livro ruim dar um filme bom do que um livro bom dar
filme
bom.
É
e o filme sobre a gravação do Psicose pelo Hitchcock. Esse filme é muito bacana, que mostra como ele pegou um livro de segunda linha...
Era qualquer coisa, né?
Que ninguém se interessava, todos os estúdios achavam aquilo de mau gosto... O filme de terror era um filme B, não era filme para ser levado a sério. E ele resolve transformar aquilo, enfim, no que hoje é um clássico, mas era um livro de segunda categoria, né? Terceira, talvez.
Uma terceira divisão, assim, não era... Agora... Tanto é que até hoje o livro não é grande coisa, né? Ninguém fala, puta, mas o cara descobriu, o livro é espetacular.
Então, mas aí, tá o... mas aí é que tá a mão do diretor, né?
Sim.
Que aí o cara consegue transformar mesmo. Agora, por que que existe... Fico me pensando, por que que existe essa questão de pegar personagens de livro, né? O livro tem, sei lá, 4 personagens. E aí você vai adaptar para o cinema e você coloca 2 personagens. Você junta personagem, 2 personagens em 1, né? O que que é? É uma técnica isso de roteiro?
Acho que a principal coisa... Na hora de adaptar um romance para cinema, é que tem que simplificar muito. várias questões de enredo, de temporalidade, você tem que cortar partes para caber, senão simplesmente não cabe. Então, muitas vezes, se às vezes num livro personagens tinham funções levemente diferentes e cada um tinha uma linha, ou cada um dava uma subtrama, você vai ter que cortar uma delas. Aí você mantém a que você escolheu e às vezes pega características do outro para dar um colorido, etc. Mas é uma matemática mesmo, porque não cabe em todas as páginas.
É fazer bolo, né? Vai misturando ali.
É, às vezes é muita gente, acho. Mas quem está pensando quando você falou isso? Porque eu vou lembrar do Homem-Aranha, mas obviamente não foi o que você pensou.
Não, eu não pensei em ninguém específico, mas é que eu sempre percebo isso, na verdade. Principalmente em livros que são mais best-sellers, assim.
Dois virão.
Gente, eu tô há 20 minutos tentando lembrar de algum desses,
que, assim,
não veio nada.
Acho que esses best-sellers que viram blockbuster não é esse o problema, mas se for filme mais baratinho, acho que é grana também.
Mas eu tenho uns exemplos de memória que não é necessariamente que juntou, mas o Memórias Póstumas, que eu, essa versão que é bem amigável com o público, né? A versão do André Klotz de 2003. Ela tenta ser bem fiel ao livro. Tem trechos do livro que são narrados, né? Porque ele coloca o Reginaldo Faria de fantasma, ele vai falando o que é a voz do narrador. Mas no livro, se você assiste o filme e você lê o livro faz tempo, você acha que está sendo super fiel. Mas daí eu fui comparar, porque eu ia dar aula, queria mostrar para os alunos. E eu tinha esquecido, no livro, o Brás tem uma irmã que chama Sabina, inclusive.
Nossa!
Ele tem um cunhado que chama Cotrim, que são razoavelmente presentes no romance. E não tem essa irmã no filme. Limou totalmente.
É, que talvez para a história que ele queria contar não fizesse tanta...
É, porque ele já se dá o trabalho, né, de manter a Virgínia, que é aquela amante, quase noiva, etc., que é a linha de enredo, assim, que mais sobrevive, e o narrador e alguns casos episódicos, que eu acho isso uma coisa corajosa do filme. Ele representa os delírios de morte, que ele poderia ter pulado isso, e ele manteve a passagem pela Europa e tal. Então, para caber tudo isso, o delírio na hora da morte, o narrador, a passagem pela Europa, a infância, a irmã, coitada...
Não coube.
É, acho que entra tanto a questão de grana mesmo, menos gente para você pagar e dirigir, quanto a questão de foco narrativo, porque fala, meu, esse filme tem que ter, sei lá, um tempo X. Se eu for contar todos os desvios, ele vai ficar maior, né?
Agora, também tem uma outra coisa de cinema, que é cortar, né, um best-seller, de novo, né? Mas cortar o filme no meio do livro, né? Pra fazer dois, pra mim, na minha opinião, pra ganhar mais dinheiro.
Uhum.
Mas aí, no cinema, o que você percebe, assim, quando acontece isso? Qual que é a deixa do roteirista? O que, que ele pensa na hora de cortar? É um gancho? Ou vai depender dos filmes, no geral, assim?
Isso no caso dessas sagas, tipo o
Senhor dos Anéis, Harry Potter. É.
Acho que dificilmente nesses filmes vem do roteirista, porque eles não são filmes que o roteirista é uma figura forte, né?
Caso já é uma...
São filmes de produção, são quase, assim, cases de negócio.
É quase uma agência inteira de trabalhando.
Todo mundo bota a mão.
Então, eu acho que eles pensam ali em quantas partes isso vai...
Render.
Já é questão de render
mesmo, acho que sim.
Né?
Sabina, você já fez adaptação de romance para o cinema?
Já fiz. Eu trabalhei no Desmundo, que é um filme histórico, que era um romance da Ana Miranda. E foi filmado pelo Alain Fresnot, foi lançado em 2003. E eu trabalhei num filme chamado Como Esquecer, que é um romance de uma escritora carioca que chama Miriam Campelo. Ela é escritora e tradutora. E foi filmado pela Malu Di Martino, que também é carioca. É um filme de 2008. Os dois são adaptações, assim, mais ou menos fiéis. Tem mudanças, mas são adaptações realmente do livro.
A Ana eu sei que tá viva. A Miriam tá viva?
Boa pergunta.
Porque eu vou te perguntar sobre a relação do roteirista com o escritor. Se existe esse fluxo, porque no ensaio sobre a cegueira, por exemplo, o Saramago chegou a olhar o roteiro, né, do Fernando Meirelles.
A maioria dos contratos de adaptação, quando eles são assinados, não tem nenhuma cláusula que dê uma última palavra ao escritor. Isso seria, assim, um erro de produção monumental, porque aí você amarra o seu cronograma, a sua...
Que o cara também pode travar, né? Falar, não gostei, isso. Não vai lançar.
Então, não existe essa cláusula. Se a pessoa... O que que o escritor, quando ele vende os direitos, ele... Primeiro, ele quer o dinheiro imediato, né? Ainda mais no caso do Brasil, que os livros não vendem muito. Sim. E tal. Então, se ele vender os direitos do livro por 50, 60 mil reais, ele quer aquele dinheiro.
Já.
Eventualmente, se o filme for bem, poderia levar à venda de livros. No caso do Brasil, funciona mais com TV isso. Tem até estudos que se um livro adaptado para TV, ou se ele é mencionado numa novela, aumenta a venda daquele livro. O cinema brasileiro não tem esse poder.
Mas rola um fair play, assim, falar, o escritor está vivo, vamos mostrar para ele? Você não costuma...
Em geral, se tenta assim, manter uma boa relação. No caso do Desmundo, não foi tão fácil, porque... ainda mais que o roteiro demora para ficar pronto propriamente, assim, você faz muitas versões, mexe aqui. Acho que a Ana ficou um pouco ansiosa, não gostou muito do caminho que estava tomando. Quando ela viu o filme, eu acho que ela gostou, mas o meio do processo, eu acho que ela ficou um pouco ansiosa, achando que aquilo ia ficar ruim.
Uhum.
Agora tem... A melhor postura para o escritor, eu acho que era a do Nelson Rodrigues. Ele não queria nem saber o que ficava. Né?
Eu acho que a melhor postura é morrer e deixar.
Você quer falar melhor? Porque o Rui Castro falava isso.
O livro,
né?
Teu,
a
vida.
O livro está morto.
Agora, pensando, acho que o Nelson Rodrigues é dos mais adaptados no Brasil, será que não?
Para teatro, sim.
Para TV também.
Cinema,
a Globo fez uma série de vários, né? Aí já...
Mas muitas cinema, séries.
Tem,
né?
Filmes dos anos 70, filmes dos anos 80.
Tinha muita chanchada dele. Né? Os Sete Gatinhos.
Sete Gatinhos, eu acho que ele é um dos mais.
Bonitinho, acho que sim.
Mas ele é um dos mais adaptados, mas ele tem muita produção também. Né? Não é a mesma obra adaptada várias vezes.
É verdade.
Tem crônicas. Outro muito adaptado é o Luiz Fernando Veríssimo.
Sim.
Que teve série, aquela Comédia da Vida Privada, Amor Veríssimo. Teve várias séries assim, de crônicas amorosas, equivocadas. Essa é uma adaptação.
E se a gente pensar do lado inverso, né? Será que o cinema influenciou algo na literatura? Porque antes do cinema, a literatura narrava bastante histórias, né? Tinha o papel principal de narrar histórias. Veio o cinema que narra histórias. Será que influenciou alguma coisa de... Puxa, já tem alguém fazendo isso de outra forma?
Eu acho que eles se contaminam. Assim, acho que é uma via de mão dupla. Porque você vê que vários livros vão ficando mais visuais, com uma linguagem de cinema, com outro tempo de narrativa, né? Ganha velocidade.
Eu acho que ele influenciou um certo tipo de literatura. As que é mais ágil, mais explosiva, digamos, acho que pega muito coisa de cinema.
Alguns livros de ação... Eu me lembro que quando eu vi o livro do Caçada a Outubro Vermelho, parece um roteiro. Ele é até dividido assim, com umas maiúsculas, que parece que são as mudanças de cena quando tem ação paralela entre o submarino e outro...
E tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que a literatura, ou certo tipo de literatura que a gente está falando, pegou do cinema, que são capítulos curtos, que para mim que tem o toque não consigo dormir, por exemplo, antes de terminar o capítulo é ótimo. Falar, uhum. Puta, vou acabar esse e vou dormir.
Um autor então, que é muito cinematográfico é o Stephen King.
Sim.
É verdade.
Os livros dele...
Parece o roteiro mesmo, que nem
você isso,
falou,
quando né? Você... É porque ele o foco da narração vai te encaminhando pelas imagens, pelos detalhes. Agora, não vamos esquecer que a linguagem cinematográfica, ela nasceu do romance, né?
Veio do romance, né?
Mais do que do teatro. O teatro, ele começou a ter uma importância depois do cinema falado, mas a decupagem, plano geral, primeiro plano, detalhe, ela vem do romance.
Começou quando aí? Com O Vento Levou? Você sabe?
Não, a linguagem cinematográfica, digamos assim, americana, como a gente se conhece, ela se estabiliza no 1910, 1915. Essa ideia de que você faz um plano geral, estabelece o ambiente, mostra em primeiro plano os personagens e mostra em detalhe os objetos e as coisas importantes para a história que está acontecendo.
Que é como os romances narram, né?
E o romance realista, né? Uhum. O romance realista, ele é narrado assim, é que os romances ingleses, Balzac, ação paralela, né? Que é uma coisa importante no cinema, você ter tramas paralelas acontecendo, ela também vem do romance.
Para mim é curioso, até... Eu fiquei pensando quando eu li a Virginia, o Mrs. Dalloway, e eu comecei a comparar com o Tarantino. Porque eu acho que o Tarantino tem essa coisa, porque o Mrs. Dalloway, ela começa a colocar personagens que não tá no círculo, né, da Clarissa. Então ela vai incluindo, e aí o Tarantino vem e faz uma revolução no cinema, e o tempo também tá meio esquisito ali no Mrs. Dalloway. Aí eu falei, caramba, o Tarantino não inovou, não. Ele pegou, foi a Virginia e se inspirou ali para fazer algo, mas não é que ele criou. Eu fiquei pirando, né? Não sei se isso é real, que eu tô falando, porque deve ter outros filmes e outros livros.
É bem, a literatura, se poderia dizer, até o teatro foi mais longe que o cinema na experimentação. Porque o cinema, ele fica sempre um pouco restrito pelas questões da indústria, né? Uma outra coisa que eu lembrei quando você falou, se a gente pega, eu li recentemente o Germinal do Zola, é muito fácil ver um filme,
é até a
unidade de ação, né? Você pega aquela cidade, aquela mina, aqueles núcleos de personagens, e aquela ação vai se concentrando para um clímax, etc. Tem uma... Então, isso tudo é muito anterior ao cinema. Então, isso o cinema herdou do romance realista.
Mas, Sabina, tem um livro que você considera infilmável?
Infilmável? Bem, nada é infilmável se você levar em conta o cinema experimental. Né? Por exemplo, o novo roman francês foi filmado pelos diretores franceses dos anos 60, 70. A própria Marguerite Duras, que seria bastante infilmável, mas ela fez filmes, né? Ela, depois de trabalhar... escrevendo para o Alain René, ela dirigiu uns filmes. Então, agora, infilmável não é, agora é assistível.
Então,
são duas questões.
Eu ia falar, segunda pergunta. Então, teve um que ninguém conseguiu fazer direito aí, a seu ver?
Vamos falar de casos brasileiros. Não tem um bom filme... E de vez em quando aparece a notícia que alguém vai fazer, mas ninguém nunca fez, o Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Que é filmável. Que você tem a personagem, tem o marido, tem a amante, tem alguma coisa. Sei lá, Água Viva seria mais difícil.
Água Viva é mais difícil. Tem que ir para uma abstração maior, né?
Teria que ir para uma recriação mais poética. Mas nenhum... Algo que seria mais filmável, como Perto do Coração Selvagem, ainda não tem.
Sabina, qual a pior parte do roteirista na hora de adaptar?
O roteirista, quando ele tá sendo pago, ele tá sempre feliz, né?
Mas essa é a melhor parte, é ser pago.
Então, quando ele tá contratado, trabalhando e recebendo, ele tá sempre feliz. Fazendo um paralelo, eu conheci, na época que eu tinha me formado, começou a ter um grupo de discussão de roteiro lá na ECA USP e ia nas reuniões o Braulio Mantovani, que na época estava adaptando Cidade de Deus. Antes do filme estourar, ninguém sabia o que seria. E o Fernando Meirelles, que tinha a grana da produtora de publicidade, ele estava dando um salário para o Braulio. Sei lá, na época, R$3.500 por mês. Não era uma coisa gigantesca, mas era um saláriozinho. O Braulio, ele tinha passado 10 anos coordenando a equipe do Telecurso Segundo Grau. Equipe de roteiristas do Telecurso Segundo Grau. Ele nunca tinha feito um filme para público de ficção, etc. E ele estava ganhando esse salário fixo para ficar à disposição do Fernando, então ele ia nas reuniões quando o Fernando tinha tempo, porque também ele tocava a produtora, o Fernando, e ele ficou, acho que um ano e meio fazendo isso. E foi difícil, eles assim suaram para fazer o livro Cidade de Deus caber no filme, tanto que depois o Paulo Lins lançou uma versão resumida do livro por influência do filme. E ele estava felicíssimo, era difícil, mas ele estava lá, recebia o salário dele, teve todo o tempo que ele precisava para pensar, remoer, juntar as coisas na cabeça dele.
No teu caso foi assim também? Você teve todo o tempo do mundo, um salário?
É, um salário talvez umas 4 vezes menor, porque... Mas o Desmundo eu tive bastante tempo. É, trabalho de roteirista é sempre mais ou menos chato se você tem muita personalidade artística.
Estilo autoral, né?
É, porque você tá sempre que dialogando com o diretor, com outras pessoas. Se você entra nessa ideia do trabalho de equipe, vai bem. Mas se o diretor e o roteirista não se dão bem ou não tem uma mesma visão, pode ser muito ruim. Acho que isso seria a pior parte
do trabalho, né?
E pode acontecer, porque talvez uma pessoa pense assim, se o diretor não gosta do roteirista, por que não demite ele? Mas nem sempre isso acontece, porque, vamos supor, um diretor contrata um roteirista que tem um certo nome, como, sei lá, o Babenco contratou o Fernando Bonassi para fazer o roteiro do Carandiru, que é uma adaptação. O Bonassi, nessa época, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, ele era um escritor que estava sempre nos jornais, fazia crônica, lançou peça de teatro, era o nome
do momento.
Então, o diretor pode contratar o roteirista, porque se interessa pelo trabalho dele, pelo nome dele, mas pessoalmente eles podem não se dar muito bem.
Isso é comum, o caso de um odiar o outro, mas eles fazem a coisa?
Comum não sei, mas acontece.
Sabina, você falou de Desmundo e a gente estava até falando anteriormente, né, que Desmundo tem a questão da linguagem, né, ele saiu até com legenda. Essa linguagem foi criada para o filme. Por que o livro tem um pouco disso? Como que foi essa adaptação?
O livro é narrado em primeira pessoa. É uma prosa poética da personagem que vai contando a própria história, misturando com sonhos, com medos, com lembranças. E a Ana Miranda, ela se dedica a temas de época, né? Ela tinha escrito, que foi o livro que deixou ela mais conhecida, O Boca do Inferno, que é A Vida do Gregório de Matos. E no Desmundo, ela partiu de alguns textos do Manuel da Nóbrega e usou uma parte do vocabulário de época, mas recriado poeticamente. A gente, ao transpor a história, no começo até boa parte dos diálogos eram frases catadas do livro. Só que conforme o roteiro foi se desenvolvendo e tinha a dinâmica das cenas, o que o personagem falava, o que o outro tinha que responder, os diálogos foram se afastando do vocabulário do livro. Porque a gente tinha que dar voz para todos os personagens. Então, eu fui escrevendo com português atual, eu só usava tu e vós em vez de você, e tomava cuidado para não falar de coisas que não existissem na época, né? Então, por exemplo, eu tinha umas versões anteriores, quando eu escrevi, que falava de tomar café, daí eu olhei, putz, 1570, café. Eu tomava cuidado, assim, de não falar de coisas que não existissem na época. E algumas pessoas defendiam que o diálogo deveria ser no português atual, que é o sistema do cinema americano. Então, você faz um filme na Grécia Antiga, as pessoas falam inglês. Você faz um filme no Egito Antigo, a Cleópatra fala inglês. Beleza. E algumas pessoas achavam que deveria fazer isso. É 1570, mas as pessoas falam português compreensível hoje. Mas o diretor, o Alain Fresnon, ele achou, durante a produção, o filme já estava em pré-produção, já estavam fazendo cenários, a cidade cenográfica do filme foi construída em Ubatuba, o engenho foi construído, aquela casa de engenho, ele pensou, gente, a gente está dedicando tanta energia na reconstituição de época e vamos deixar um vocabulário mal feito. Então, ele resolveu enfrentar, digamos assim, esse tema. E daí a gente foi lá no curso de letras da USP e procuramos jovens pesquisadores que estivessem dispostos a fazer essa adaptação. Dois se candidataram, mas um deles desistiu no meio. E o Helder Ferreira, que foi até o final... O livro foi publicado e a versão publicada está na internet. Tem um texto do Helder que ele explica o trabalho que ele fez.
Ah, que bacana.
Ele pegou vários textos de época e daí recriou os diálogos a partir do vocabulário, da sintaxe, do modo de falar que ele baseou nos textos dessa época.
E a gente encontra na internet...
Em teoria, deveria estar no site da imprensa oficial que publicou o livro, numa coleção de roteiros que ele tem que estar toda na internet, mas era difícil de achar. Então, eu também coloquei no perfil que eu tenho num site de pesquisa acadêmica, que chama academia.edu. No meu perfil lá também tem o texto do roteiro, é o mesmo texto que saiu pela imprensa oficial.
O que mais muda aí quando você vai adaptar? É o diálogo ou é a trama mesmo, a parte narrativa, você tem que simplificar, ou o diálogo muda muito?
O diálogo muda muito, porque romance, não é que o diálogo mude, é que muita coisa tem que ser criada do zero, porque romance não tem muito diálogo.
Tá, então você acaba tendo de adaptar mais.
O romance, em geral, assim, põe uma ou duas frases...
E tem esse problema que você falou, na página é uma coisa e quando vai fazer...
Os filmes são baseados em diálogo, tem páginas e páginas de diálogo, e se você tem seis personagens em cena, em geral você tem que escrever uma coisinha para todos os personagens, para não ficar com o ator parado lá, que nem criado mudo, né? Então... Assim, as pessoas talvez não se dão conta, porque elas têm impressão, lendo o livro, que tem muito diálogo, mas, na realidade, não tem suficiente para o que o filme precisa.
Que filme que você acha que foi um filme bem sucedido em termos de adaptação? E um filme que você acha que não foi bem sucedido?
Bem, pode ser internacional. Eu gosto do Memórias Póstumas, do Klotz. As Horas, eu acho um filme bem realizado... coisas mais bobas como as vantagens de ser invisível, né? Um livro recente para adolescente tem uma adaptação bonita. Coisas que não funcionam. Vamos. Dizem que nenhuma adaptação cinematográfica do Marcel Proust funciona, por exemplo. Assim, se você gosta do livro, entra no clima, olha as imagens, você até pode achar que o filme é complementar a memórias que você tem do livro, mas sozinho não se sustenta. Se você nunca leu o livro, você não consegue ter o universo, porque o filme sozinho não garante esse universo.
É porque é um universo bem grande, né? É difícil
e complexo. Bem, vou fazer só um comentário à parte. Tem um filme, Bodas de Sangue, do Carlos Saura, que é uma peça de teatro do Lorca muito bonita, que tem um trabalho de linguagem muito bonito. Mas o Saura, ele filma uma adaptação para dança do Bodas de Sangue, sem diálogo nenhum. E daí teve numa mostra no Sesc Pompeia, dois diretores brasileiros, o Caetano Gotardo e o Marco Dutra, eles projetaram o filme e chamaram atores para ler o texto do Saura no momento das cenas do filme. Atores brasileiros. E eu, que tinha lido a peça e gostava do filme, eu achei super interessante ver ali em sincronia, né, os atores lendo o texto no momento em que o filme estava sendo projetado, a transposição para dança daquele texto. Mas eu fui com amigos que não tinham lido a peça, eles se perderam, porque não era tão fácil assim fazer a conexão.
Sim. Eu sei que alguém, eu achei que você ia falar que alguém fez um espetáculo de dança do cara tal pai do Kafka. E eu queria ir, mas não consegui ir, eu achei que você ia falar dele.
Para encerrar, eu acho péssima uma adaptação da Odisseia, feita uns anos atrás, um filme americano. Assim, tipo filme de ação.
De herói.
Aquilo parece um parque de diversões. Assim, os atores não convencem.
Nada a ver.
Assim,
mas é modernizado ou é...
É tosco.
É pra ser na Grécia Antiga, mas é horrível. E também acho péssima uma adaptação daquela parte da Bíblia do Noé, que foi feita americana, que aparece uns monstros de árvore lá.
Que é com o Russell Crowe, né?
Isso.
Que todo mundo é branco, tipo, os caras...
Não, do Egito, mas além disso, tem esses seres mutantes ali, uns monstros de
uns
árvores.
Tipo J.K. Rowling, assim, né?
Nossa, que é isso?
E vocês lembram de...
Da melhor e da pior? É. A melhor adaptação pra mim é Apocalipse Now. Sim, eu gosto muito. Eu ia dizer Poderoso Chefão, mas eu acho tão fiel que o Apocalipse Now eu gosto porque ele tomou muita liberdade ali, ele transpôs a coisa da guerra e tal, e ficou muito bem. Em segundo lugar seria o Poderoso Chefão mesmo. A pior, puta, acho que foi a 1984, provavelmente, porque o livro tem uma paulada ali, um ritmo que no filme ficou xoxo.
Eu acho que pra mim é melhor, é um best-seller que é Harry Potter. Eu acho que não só o filme, não só o universo, mas o tempo de filmagem, foram os livros foram surgindo, os filmes foram surgindo com um certo delay, foi criando um público.
E tem uma vida independente.
Tem uma vida independente, eu acho que o que fez foi história,
e
sabe?
Nesse caso,
a J.K. Rowling fez história.
Nesse caso tem uma coisa meio sui generis aí, que a J.K. Rowling meio que trabalhou também no roteiro, né? Ela já fez alguns pensando em como ia ficar no cinema.
Ela influenciou muito no roteiro, porque teve personagens que iam ser cortados, que...
Ela prorrogou ali.
Não, que ela falou, não cortem, porque eu vou usar ele lá no final. Eu preciso dele lá no final, então não cortem esse personagem. E a J.K. Rowling, na verdade, agora ela tá fazendo o roteiro dessa nova saga do universo do Harry Potter, que é o Animais
Fantásticos. Que é o do Animais Fantásticos. Que é bem bom o filme, viu?
E eu li hoje isso, que ela fez uma primeira versão, que era aí os produtores negaram. porque era muito infantil. Aí ela voltou com outra, que era super sombria. Falaram, não é isso. Aí a terceira ela mandou ver. E que também que ela... os produtores comentaram que foi o roteiro mais detalhado que eles viram na vida, porque ela é escritora, né? Eu imagino que ela fez todo um detalhamento, parecia um romance.
Sim.
Agora pior, eu não sei, não lembro, porque eu acho que eu já vi tanta coisa tosca na vida.
Eu acho esse do Noé muito ruim também. Muito ruim.
Eu não vi o do Noé.
Vou te copiar. Agora, de bom, eu gosto do Perfume. Eu acho que, nossa, bateu com o que eu tinha imaginado, né?
O filme é muito bom mesmo.
Acho que tem vida própria também.
Uhum.
E O Nome da Rosa. Que até se... o próprio livro já é muito visual, né? Se você vai ler os comentários do Humberto Eco, né? De como ele construiu o livro. Tem um livro que se chama... Que ele escreveu Como Ser um Romancista. Ele explica um pouco da dinâmica dos livros dele. E lá ele conta que ele andou não sei quantos passos dentro da abadia para calcular o diálogo. Então ele já deixou pronto para filmar, né? Já estava... Na marca ali. Então, acho que são os meus dois preferidos. É o Perfume e o Nome da Rosa.
Dando a letra. Dando a letra, tá. As últimas descobertas culturais das nossas cabeceiras. Sabina, faça as honras.
Eu queria recomendar um livro do Stephen King, que tem uma parte de autobiografia dele e recomendações sobre como escrever para quem quer tentar ser escritor. O livro chama Sobre a Escrita, a Arte em Memórias. O Stephen King é um dos autores mais adaptados para o cinema, não necessariamente em bons filmes.
É, ele mesmo não gosta das adaptações.
Porém, tem alguns clássicos. Como o Iluminado,
que ele
por exemplo.
Detesta, né?
Então, o primeiro longo capítulo, ele fala desde criança, ele teve uma infância pobre, como ele começou a escrever, quando ele ficava doente, etc. Até a publicação do Carrie Estranha, que é uma outra ótima adaptação, a primeira do Brian De Palma. Que foi um livro que deu certo, ele ganhou dinheiro e, de repente, ele saiu de uma vida muito dura para uma vida um pouco menos dura. Então, ele tem essa parte que ele conta a vida dele e depois ele dá dicas que são fáceis de entender, são muito pé no chão. É um livro muito legal sobre a escrita.
Sabina, você acha que ele criou alguma técnica? Porque ele vende tanto, né? E ele escreve muito também. Ele tem... O que ele tem, assim, que pode chamar que é do Stephen King?
Olha, ele tem muitos fãs, porque ele...
Cara, curiosamente, ele nunca vendeu muito no Brasil.
Ele é um cara, gente boa e muito criativo. Ele tem uma criatividade extrema de ideias, imagens, associações. Mas tem uma entrevista dele, que é de uma revista conhecida, a Paris Review, uma revista americana com entrevistas clássicas com escritores, e que perguntam isso pra ele. E ele fala, olha, se for... comparar minhas vendas com Sidney Sheldon, Danielle Steele, escritores de best-seller mesmo, ele diz que ele vende um terço dessas pessoas. Ele não é propriamente um super best-seller. Até aquele Crichton vende...
O Crichton lá do Crichton, Jurassic Park, né?
Do Jurassic Park, vende mais do que ele. Ele é um nome, né? Uma pessoa que tem ali um tipo.
Mas esse livro que você falou é bem bom mesmo, principalmente essa parte das dicas aí, que é muito prático, né? Ele fala, ó, escreva todo dia 2.500 palavras. Não importa se vai ficar bom ou ruim, escreva.
Não, é ótimo, eu gosto muito do livro.
É bem bom. Pra quem gosta dessas listas, eu lembro que no fim tinha uma lista de livros. Ó, livros que eu já li, você devia ler, você devia...
Bem
roubar,
longa,
dar um
inclusive.
Jeito. É bem gigante.
Bacana. Bom, então posso ir furar fila aqui do Fabrício?
Claro, manda ver.
Eu vou indicar um combo que, inclusive, Quem me falou do conto foi a Priscila, que está aqui do meu lado. Que é um,
você está vendo aí no seu
que você não
podcast.
Está vendo. É, que é o conto do Murilo Rubião, que é o Bloqueio. Que se passa um personagem que está dentro de um apartamento e ele começa a ouvir barulho de construção. E ele começa a perceber que, na verdade, não é construção, mas é uma desconstrução do prédio onde ele está. E uma hora começa a desconstrução vem de cima, depois vem de baixo, e ele começa a ficar atordoado. E, bom, tem que ler porque é um conto alucinante, assim. E existe um curta-metragem que está no YouTube, que também é do mesmo nome, O Bloqueio, que é do Cláudio Oliveira, que é uma adaptação muito bacana, porque ele coloca, além de ter todo esse clima do conto, ele coloca a cara do Murilo Rubião no personagem. Então, o personagem está subindo as escadas e ele bota uma foto assim em cima. É uma adaptação do rosto, né? Em cada momento está uma fotinho de um jeito, do outro. A cabeça está sempre pirulitando pelo prédio.
É um curta de animação, né?
É um curta de animação muito bem feito, que eu achei que dá para você ler. Os dois são curtos, né? O curta, óbvio. E o conto também é um conto curtinho, então você pode pegar ali. Recomendo primeiro pegar o conto, porque acho que ele é surpreendente. E o curta também mesmo como para complementar, assim, funciona junto.
Eu acho que o Cláudio Oliveira foi muito feliz nessa adaptação. Ele mescla o som da obra, né, com o som da máquina de escrever. Então, ele está o tempo todo fazendo uma referência ao Murilo Rubião.
É, exatamente. E dá essa sensação de perturbação que o conto tem, né? Conta o tempo inteiro. Parece que o barulho da desconstrução, né, do barulho de obra, é até um personagem que está ali, né, guiando
o próprio prédio é um personagem,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E você tem a questão do insólito, do fantástico, né?
É um conto fantástico, porque o prédio, o prédio vai sendo desconstruído de, né? A princípio parece que é algo real, que é uma construção, que estão diminuindo, sei lá, a parte de cima. De repente a parte de baixo também está. Então aí você vai sendo incubado, né?
E tem uma cena inicial, é cheio de intertexto, né? Tem uma cena inicial que parece, traz muito a ideia do Metrópolis, né? Tem uma tomada, assim, que você pensa direto no Metrópolis, aquela mesma atmosfera, nevoada e tudo mais.
É muito bacana. Dá para achar todos os dois na internet, é só buscar. Eu li o conto também na internet, rapidinho. Super fácil.
E acho que a gente está no centenário do Rubião, né?
Esse ano?
Eu acho que é esse ano.
Opa, bacana. Gostei do Murilo Rubião. Valeu, Pri.
Pri, já pega o gancho.
Então vou emendar também, vou de combo hoje. Eu vou no Henry James. Então eu estou trazendo A Outra Volta do Parafuso, que você também pode encontrar com outros nomes. O Aperto do Parafuso e A Volta do Parafuso. E é o Henry James, ele faz uma incursão pelo universo do fantástico. E essa novela é uma novela que vai contar a história de uma mulher, que é a filha mais nova de um pároco de uma aldeia minúscula, e que ela é contratada para cuidar de duas crianças que ficaram órfãs e que o tio não quer saber. Então, ele é muito rico, ele quer pagar para que alguém cuide. Inclusive, ele diz para ela, olha, não me fale nada sobre essas crianças, eu não quero saber. Se tiver algum problema, o problema é seu. Resolva tudo sozinho. E é a primeira oportunidade que ela tem na vida, é a primeira vez que ela sai de casa, então ela vai. E aí ela se muda para uma cidadezinha nos arredores de Londres para cuidar dessas crianças. Vão acontecer várias coisas nessa história, e o Henry James, ele cria uma ambiguidade que você não sabe se vai pelo caminho da loucura ou pelo caminho do insólito, né? Da aparição. Existe até na crítica literária, ela é dividida entre os não aparicionistas e os aparicionistas. Tem times, né, separados. Aqueles que acham que é fantasmagórico.
E outros que acham que é coisa de drogado.
Né? E aqueles que acham que tem uma loucura. E aí tem diversas adaptações desse livro para o cinema. E tem uma que eu gosto muito, que é de 1961, que é do diretor Jack Clayton. Que, inclusive, ele não parte do livro, ele parte do roteiro do Truman Capote, a partir do livro, para escrever o roteiro. E é interessante porque você vai ter até uma pitada de Capote no filme, né? Tem uma coisa mais erótica, assim, trazendo a questão sexual para o filme. É preto e branco, e a Deborah Kerr, que é a atriz que faz a personagem principal, ela vai fazer toda a diferença nesse filme. Tem uma outra versão nesse de 61, o diretor ele mantém a ambiguidade. E na de 99, que agora me foge o nome do diretor, mas que também aí já não é, o título não é Os Inocentes, é A Outra Volta do Parafuso, aí o diretor ele já vai partir pelo caminho da loucura. Então você tem dois recortes muito diferentes de um mesmo texto. Acho que vale o combo. Primeiro, leia o livro, porque dá até um certo medinho, né? Eu, por exemplo, sou super influenciável, não consegui ler de noite, então tem um suspense forte assim, no livro. E depois veja os filmes.
Eu preciso confessar que eu estou aqui na cadeira fazendo figa para que ela não me dê nenhum spoiler, porque eu quero ler esse livro tem muito tempo.
Eu me controlei, não dei, hein?
Não deu. Fabrício, você?
Muito bueno. Eu vou indicar algo mais contemporâneo aqui, que é A Solução Final, do Michael Chabon, que é mais conhecido por outro livro dele, que é As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay, que ganhou o prêmio Pulitzer de 2001. E basicamente esse A Solução Final é uma trama meio curiosa, assim, porque é um menino mudo que está andando nos trilhos com um papagaio no ombro, e quem avista os dois andando ali fica interessado é alguém que tudo indica que é Sherlock Holmes, assim, bem velho no fim da vida, mas ainda genial, tal. E aí ele vê, ele repara que o papagaio ele repete umas sequências de números, assim, e a coisa toda é ambientada no fim da Segunda Guerra. Então ele meio que pega esse moleque e fala, vem aqui, deixa eu ficar olhando você para ver se acontece alguma coisa, porque eu acho que vai sair alguma história legal disso aí. E aí o menino vai morar numa pousada lá com o papagaio, que é o único amigo dele, basicamente, que o menino não fala, e o papagaio tá sempre com ele. E aí um dia na pousada alguém é morto, e vai daí. Eu não vou dar spoiler, mas basicamente é isso. É muito bem escrito. Chabon escreve magistralmente e é curtinho. Acho que não tem... Tem umas 100 páginas ao todo.
É um policial, então, né? Um romance.
É, mas não é um policial tradicional, assim. É mais uma coisa... Vai, apesar de ter o Sherlock Holmes, é muito mais a coisa da descrição, do estilo dele, Chabon, que é muito particular. Que também... Tem muito a ver com isso que é o trabalho da Sabina, que é coisa, parece um roteiro de filme, assim. Que o cara escreve com uma leveza que é espetacular. Então, recomendo vivamente.
Isso, ele entra numa categoria de fanfic? Porque tem o...
É que ele não chega a falar que é o Sherlock Holmes, mas dá a entender. Ele só chama de O Velho. Aí você fala, tá, já sabemos quem é O Velho, mas... Imagina por questão de direito autoral, sei lá o quê... Ele só fala O Velho, mas ele tem aqueles insights espetaculares do Sherlock Holmes, que a polícia não consegue resolver quem matou o velho que morava na pousada lá e chega nele, que ele tá criando abelha, tá velho, virou apicultor. Daí ele chega e fala, então, a gente veio te perguntar da história lá que morreu alguém na pousada, tá? Falou, sim, vocês prenderam o cara lá, né, que não tem nada a ver com a história. Daí os policiais ficam, como não tem? Ele fala, então... Não foi ele, né? Vocês sabem, senão vocês não vêm aqui e tá, tal, não sei o quê.
É, a figura do Sherlock tá aí, né?
É muito bom. Que é aquela coisa meio britânica, que é aquele timing que é cômico, né?
É
muito bom.
Feras.
Buenas! Este episódio fica por aqui. Se você quiser assinar o nosso podcast, e você deveria, primeiro porque é de graça, segundo porque é bom, ou mandar e-mail pra gente, o e-mail é exlibrespodcast@gmail.com. Mande seu comentário, sua dica de livro, ou ache a gente nos seus apps de podcast do Android e do iTunes. Valeu!
Obrigada.
Obrigado,
gente.
Sabina.
Obrigada, Sabina.
Obrigada, tchauzinho.
Meus queridos, foi um prazer. Até a próxima.
Valeu!